Samir Machado Machado viu o seu romance Tupinilândia ser traduzido e publicado em França no ano passado. Tupinilândia cruza géneros, desde o distópico ao histórico, passando pelo pop e pelo registro de aventura. Estamos ali entre um Orwell e um parque jurássico, entre a realidade alternativa e o parque de diversões. E Tupinilândia é exatamente isso, um parque de diversões que se transformou em história alternativa. Samir, obrigado por estar aqui connosco, por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, estou muito feliz aqui em estar conversando com vocês, conversando com a comunidade brasileira e portuguesa em Paris. Como eu comentei agora há pouco, eu estou me sentindo próprio, já sinto de Tórnio, essa de Queiroz.
É verdade. O Essa que viveu aqui, foi cônsul aqui perto também.
Sim, sim.
Aqui em Paris. Samir, eu li o livro e acho, na minha opinião, na minha modesta opinião, foi o melhor livro de língua portuguesa traduzido em França no ano passado. O livro é excelente, tem tudo o que é preciso, e eu tenho acompanhado o Samir, as entrevistas que o Samir vai dando aí no Brasil, mas também aqui algumas recensões que têm saído em França. E numa dessas entrevistas o Samir disse o seguinte: tem muita gente preocupada em ser Balzac e esquece de Júlio Verne. O que é que isso quer dizer? Pode explicar.
Primeiro é uma questão de estilo. Tem muitos autores querendo fazer aquele tipo de análise psicológica, digamos assim, da sua geração, dos seus tempos, mas esquece que a literatura de entretenimento popular, como Júlio Verne, como Alexandre Dumas, como Conan Doyle, também são uma forma de pensar o seu tempo. Inclusive, o Jung, né, ou o Freud, acho que o Jung disse uma vez a respeito disso, que ele achava que os romances de entretenimento, os romances populares, diziam muito mais da psicologia da geração atual do que necessariamente as novelas psicológicas do seu tempo. Porque, por serem romances que são escritos, digamos, mais no calor do momento, mais ligados a um aqui e agora, eles têm uma conexão muito mais forte com o inconsciente coletivo do que, às vezes, um romance que é mais psicológico e menos focado na ação no enredo. Mas também porque é uma forma, e isso a gente vê através da própria literatura popular europeia, principalmente inglesa, né, no final do século XIX, início do século XX, como a literatura popular é uma forma de construção de identidade nacional. Né? Tu pega a literatura, principalmente a literatura inglesa, pega o Minas do Rei Salomão, do Heider Haggard, que o Essa traduziu, inclusive, tu pega os livros do Conan Doyle, tu vê como a mentalidade britânica imperial está contida no DNA daquela literatura. É uma literatura feita para um leitor inglês, para dizer para aquele leitor que ele tem uma posição a ocupar no topo da escala racial, política e social do mundo da Europa, sabe? Claro. E toda a nossa literatura de entretenimento, por influência muito do cinema americano, que herdou essa tradição inglesa, é, de certa forma, colonizada por essa mentalidade colonial. Sabe, ainda há pouco eu terminei de fazer uma análise comparando o original do Minas do Rei Salomão com a tradução do S. de Queiroz, por exemplo. A gente nota como as alterações que ele faz lidam justamente com tentar contornar ou até mesmo inverter a lógica imperial britânica, adaptando ela para a realidade portuguesa. Claro. Mas aqui no Brasil também existe, claro, uma literatura popular, comercial, cada vez mais forte, mas muitas vezes eu tenho a impressão que a imprensa ou o meio literário de como um todo
minoriza essa literatura.
Está muito preocupado com o grande romance brasileiro e menos com a construção de uma identidade como literatura popular, digamos assim.
E é isso, o Samir falou aqui, falou da literatura inglesa do século XIX e falou também do grande cinema americano do século XX. E é isso exatamente que aqui a editora Métallier, que é a editora francesa que publicou o Tupinilândia, curiosamente manteve o mesmo título, o título não foi afrancesado, eles dizem que este romance é uma espécie, um misto entre Orwell, portanto estamos a falar de literatura inglesa do século XX, e Jurassic Park, que já é uma coisa mais próxima. Concorda com esta comparação?
Sim, sim, com certeza. Inclusive, de modo o Jurassic Park é de modo consciente, até porque está na epígrafe do livro.
Claro.
O Orwell é meio natural quando se pensa em distopias nesse momento atual. Quase todas as grandes distopias do século XX, né, não só o Orwell, mas o Aldous Huxley, até o Conto da Aia, da Margaret Atwood, eles foram escritos como alertas, mas parece que foram tomados como manuais, olhando recentemente, né, os desdobramentos políticos, principalmente aqui no Brasil. Eu tenho notado, claro, quando... O livro trabalha várias questões que eram importantes para mim. A principal delas é que eu nasci em 81, minha infância foi durante os anos 80, que é uma década impulsionada muito pela mentalidade do Reagan, da Thatcher, de consumismo e individualismo extremos.
O neoliberalismo puro e duro, né? O Chicago Boys, né?
Exato.
O neoliberalismo e o Chicago Boys, né?
Nosso adorável ministro da Economia é fiel seguidor dessa mentalidade. Mas a questão é que foi uma década de grande consumo na Europa e na América do Norte, mas no Brasil nós estávamos afundados numa crise econômica gigantesca que vinha na esteira do fracasso econômico da ditadura militar. Então tinha essa dicotomia, a gente absorvia uma cultura através do cinema, dos desenhos animados, extremamente consumista, mas a realidade brasileira não privilegiava exatamente a possibilidade de consumo dessa forma. Então eu me lembro, todos os desenhos animados da minha infância, nos anos 80, vinham acompanhados de bonequinhos e revistas em quadrinhos, etc. Até a passagem do cometa Halley gerou, pelo menos no Brasil,
86,
bonecos e tudo mais. Então, eu queria trabalhar essa ideia de crescer numa época extremamente voltada ao consumismo e ao individualismo, numa realidade que não permitia, digamos, tanto assim, o consumo desenfreado, e também com a própria noção que a ditadura militar no Brasil acabou entre 84 e 85. Eu era já adolescente, nos 90, quando eu me dei conta, nossa, quando eu nasci o país ainda era uma ditadura. Foi muito rápido, digamos assim, o quanto a cultura brasileira parece que tentou esquecer o que viveu durante a ditadura, criando quase uma, em gerações mais velhas, falsas memórias de uma estabilidade que não havia, e como isso acabou desembocando muito na situação política que nós temos atualmente. O Brasil não lidou com seu passado, né? Ele simplesmente varreu tudo para debaixo do tapete e pôs uma pedra sobre o assunto, e agora com o governo Bolsonaro, essas coisas estão vindo à tona.
É isso que se compreende no livro, Samir. É que eu sei que o livro foi escrito antes de Bolsonaro ter tomado o poder. Mas isso, se calhar, é o facto de ser uma distopia, que às vezes as distopias quase como antecipam o que irá acontecer inevitavelmente. Não é? E parece aí que é um trabalho quase premonitório do Tupinilândia, que há aquela parte quase um bocadinho que se fala, parece um bocadinho a infantilização da política brasileira, não é?
Sim.
Como é que as pessoas lidam com isso? As pessoas comparam, como é que chamam, de bruxo? Como é?
É interessante porque o livro começou a ser escrito em 2014 e foi publicado no Brasil em 2018. Curiosamente, essa semana, um grande jornal aqui do Brasil, a Folha de São Paulo, fez uma matéria falando com a saída todas as fábricas da Ford saíram do Brasil, né? Depois de 100 anos, e a Fordlândia, no meio disso, a Ford foi embora do Brasil.
A Fordlândia que foi uma das inspirações
do meu livro. Depois
tem de explicar o que é a Fordlândia.
Fordlândia foi uma cidade industrial privada que a Ford construiu no Brasil, no meio da Amazônia, nos anos 20, para extrair borracha. Mas eles tentaram impor uma mentalidade urbana, norte-americana, num contexto quase praticamente no meio da selva, com os trabalhadores brasileiros, a tal ponto que eles queriam forçar os brasileiros a comerem hambúrguer com batatas fritas, e eles protestavam que queriam comer feijão com arroz. E faziam o pessoal voltar lá do meio da selva para bater ponto e depois voltar de novo para a selva, sabe? Era sem sentido. Foi um fracasso, etc. E é uma cidade fantasma, praticamente. Mas, enfim, com a saída da Ford do Brasil, a Folha de São Paulo fez uma matéria que dizia: instabilidade política a partir de 2014 tem prejudicado o investimento. mas qual foi a estabilidade política que começou a partir de 2014, que foi o período em que eu comecei a escrever o livro? Foi que, no momento em que a presidenta Dilma foi reeleita, se começou, ou pela oposição, uma grande...
impeachment.
O processo de impeachment começou ali, de certa forma. Houve uma crise econômica, uma crise política que se estendeu infinitamente. De certa forma, eu escrevi Tupinilândia juntando coisas que eu percebia cada vez mais na sociedade brasileira entre 2014 e 2016, que foi o ano do impeachment. O que eu percebia era cada vez mais o crescimento de um discurso de ódio na política, usado com fins claramente eleitorais para desestabilizar o governo daquele momento e forçar o impeachment. E muitas vezes alimentado pela imprensa. Eu me lembro de ver, de ler uma matéria sobre um evento organizado pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, aqui no Brasil, que eles se reuniam por... as pessoas se reuniam num saguão, projetavam uma imagem do presidente Lula e por 2 minutos eles ficavam xingando a imagem do ex-presidente Lula.
Isso faz lembrar o 1984 do
Exato.
Orwell.
Exato, né? Eu li aquela matéria e pensei, gente, mas isso são os 2 minutos de ódio do Orwell. A gente está entrando direto numa mentalidade orwelliana. E as perseguições, e daí também, eu sou de Porto Alegre, é uma cidade que teve uma exposição chamada... escapou o nome da exposição, enfim, que foi censurada, uma exposição de Queer Museum, o nome da exposição, que foi censurada, e daí começou os gritos na imprensa de arte degenerada, basicamente, porque era uma exposição dedicada basicamente à arte queer, LGBT, e de novo eu começo a ver, são tantos paralelos óbvios, com, não só com Orwell, mas com a ascensão do nazifascismo na Europa, que eu me lembro de dizer várias vezes, gente, eu estou me sentindo na República de Weimar aqui no Brasil. E no momento em que o Bolsonaro é eleito usando claramente discurso de ódio contra homossexuais, contra negros, contra mulheres, contra a oposição, que era no caso o PT, usando o discurso anticomunista que parece saído direto dos anos 30, dizendo que vai fuzilar a oposição. Os paralelos são muitos. Claro, o livro...
Mas não é só no Brasil, aqui acontece o mesmo. Para ficar mais descansado.
É um movimento ocidental bem forte nesse sentido. Uhum. Não sei se só ocidental, mas enfim. Então, o Tupinilândia é um retrato daquele crescente discurso fascista permeando o cotidiano do brasileiro entre 2014 e 2016. O livro publicado em 2018, eu me lembro de ler uma resenha, um comentário do Cristóvão Teza, na Folha de São Paulo, falando de Tupinilândia como uma previsão do futuro. Tipo, vamos torcer para que a gente não acabe vivendo numa Tupinilândia. E daí, quando o livro é publicado agora na França e é lido agora, ele parece premonitório, mas ele não é tão premonitório assim, porque... era uma situação que estava se armando há bastante tempo politicamente. Eu costumo dizer que aqueles que se dizem surpresos com Bolsonaro ou são muito ingênuos ou falta uma dose de honestidade nesse sentido, para admitir que ele sempre foi isso. Ele é isso há 30 anos da política brasileira e ele não está sendo diferente agora no governo. Mas, enfim, o que posso dizer? Discurso de ódio é um bom catalisador eleitoral e, enfim, como o livro mostra, a mentalidade fascista, nazista, é uma coisa presente na cultura brasileira ao longo de todo o século XX, um medo irracional do comunismo já justificou pelo menos 2 golpes militares, 2 ou 3 golpes militares, dependendo do ponto de vista. E é surreal que em 2020 a gente ainda seja dominado com a mentalidade da Guerra Fria no discurso, na discussão nacional.
Pronto, Samir, claro, chegamos ao fim, é com essa. Eu continuaria a ouvi-lo, mas chegamos ao fim, e é com este discurso, com este alarme, com este alerta do Samir que nós acabamos. Um otimismo, vamos tentar ser otimistas com o futuro, com Portugal, com o Brasil, com a Europa, com os Estados Unidos. E bem, e não se esqueça, Tupinilândia, editado pela Metallier, encontra-se à venda nas livrarias francesas e pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. A sua versão portuguesa, editada pela Todavia, pode ser encontrado em qualquer livraria online. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.